Por isso a gente conversa com o Thiago Quadros. Ele é artista, é professor, é pesquisador e é uma das pessoas, é um dos protagonistas dessa iniciativa da qual a gente está falando agora, das Águas de Março, a quem eu já vou introduzir aqui na conversa. Thiago, bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, tudo bem?
Gratidão por conseguir me atender. Eu sei que você está em aula e um beijo, um abraço em todos os teus alunos, viu?
Ah, obrigado. Obrigado pelo espaço pra gente. É sempre gratificante a gente poder falar de arte, de cultura.
É verdade, é verdade. Fechando o verão, né? O outono já começou. O Instituto Samba, amanhã, dia 28, às 19 horas, tem este encontro, né, de arte sobre ensaio, sobre samba, bossa nova, pintura brasileira. Onde você se insere, que aspectos você traz e qual a importância de a gente ter esse espaço de diálogo, como é o caso do Instituto Samba?
É, bem, o Instituto Samba, ele tem um foco bastante interessante para a cidade, que é trazer a arte brasileira, ou tudo que é referente à brasilidade na nossa cultura aqui para Caxias do Sul. Então a gente tem um acervo lá de artistas do Nordeste do país, e especificamente nesse evento, as Águas de Março, a gente vai bater um papo sobre a pintura brasileira dialogando com os ritmos do samba. Basicamente foi esse recorte que a gente pensou. E no segundo momento a gente vai relacionar essas duas vieses, tanto da pintura como do ritmo do samba, com a bossa nova, remetendo a música do Vinícius e do Tom Jobim, que é As Águas de Março, né? Aproveitando a data, a gente resolveu fazer no final de março, no início do outono. E a gente vai sempre pensar nessas conversas que os artistas normalmente fazem, por exemplo, músicos, pintores, poetas, sempre são uma turma que dialoga. Às vezes pinturas são inspiradas em poesias, em músicas, em textos literários, e esses diálogos vão ser mais ou menos postos em causa amanhã entre o samba e a pintura.
Bacana. Thiago, eu sei que você é artista plástico, essa tua parte mais de pesquisa e também de pintura, né, as correlações entre um tipo de arte, no caso a pintura, com a questão musical. Eu queria te perguntar, por exemplo, pelo viés, né, mais da imagem, o que há de semelhante ou que tipo de costura se faz entre o mestre Ataídio, por exemplo, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari? Que leituras a gente pode fazer dessas personas que vivem em contextos um pouquinho diferentes, momentos diferentes no Brasil?
No caso específico do mestre Ataíde, ele foi um grande iniciador da cultura negra, digamos assim, na cultura erudita da pintura. Ele foi casado com uma mulata e ele acabou conseguindo retratar como a Madonna, a Virgem Maria, lá em São Francisco de Rio Preto. Ele colocou a fisionomia, usou como modelo a esposa dele. E o que pode parecer pouco para o nosso olhar hoje, no século XXI, mas naquela época, entre 1801 e 1812, foi algo bastante revolucionário. Então ele se utilizou da arte para inserir um pouco da cultura popular nas imagens religiosas, enfim. Isso foi um grande feito, se for pensar com os olhos de hoje, né? Tarsila do Amaral foi muito importante, aí já uns 100 anos depois do mestre Ataíde, né? Quando ela insere as cores da brasilidade, a temática da favela, dentre outras temáticas, claro, mas o meu recorte específico na fala de amanhã é a temática da favela, do popular, dos trabalhadores, na pintura, né? E isso é bastante ousado, se a gente for pensar em termos de arte erudita, arte artística, né?
Claro. E a gente faz uma costura ali, me parece, né, que você vai fazer uma costura também com os mais recentes. Um dos exemplos que todo mundo conhece é Joãozinho 30, né?
Sim, porque no final das contas, a grande manifestação estética do povo brasileiro é o carnaval. E quando o Joãozinho 30, na década de 60 e 70, trouxe para o carnaval uma ideia... Ele, na verdade, é do Pará. Então ele traz para o Rio de Janeiro toda a questão folclórica de Parintins, aquela magnificência dos desfiles dos carros alegóricos, e obviamente muito influenciado pela nossa cultura visual, pelas nossas cores, das pinturas indígenas, da própria pintura acadêmica, né, porque ele também foi um bailarino clássico, né, então ele tinha uma formação acadêmica no seu viés, e ele dizia uma coisa muito bonita, que ele acreditava muito que a próxima revolução no mundo social, enfim, seria uma revolução da alegria e da felicidade. E ele defendia o Brasil, que nós, enquanto nação, seríamos o grande veículo dessa próxima revolução da felicidade, da alegria. E eu achei isso muito bonito, porque às vezes quando a gente pensa em mudanças sociais, ou olha para a gente vê mudanças através de guerras, enfim, conflitos. E o carnaval, nada mais é, segundo a ótica do Joãozinho 30, né, uma manifestação de alegria, de felicidade. E ele pensar isso como um instrumento de revolução nos dá um conceito muito interessante para a gente pensar toda a proposta estética dele. E eu acho isso fabuloso, fabuloso. E, além do mais, o carnaval é a síntese mesmo da nossa linguagem visual, né, enquanto brasileiro.
Muito bacana. Bom, isso aqui é só um briefingzinho, né? Só o início do que deverá acontecer amanhã. Fica todo mundo convidado. É um evento aberto. As pessoas podem participar, né, Thiago?
Claro, claro. E a gente vai fazer mais em formato assim, de bate-papo mesmo, né? A gente, na verdade, essas imagens, as pinturas são apenas desculpas para a gente bater um papo e contar histórias, anedotas. Inclusive até fofocas do meio da arte.
Opa, opa! Um espaço para a gente se encontrar, né? E falar de coisas que nos façam bem. Acho que começa por aí, né?
Claro, claro, claro. E também desmistificar um pouco dessa às vezes as pessoas acham que a arte é uma coisa muito complexa, muito complicada, mas a gente vai tentar transformar ela numa coisa bem simples de se conversar.
Bacana. Thiago, obrigada pela presença, obrigado pela explicação. Forte abraço para você.
Igualmente a todos os ouvintes.
Muito obrigada. Esse é o Thiago Quadros, gente, ele é artista, né? Plástico, é professor, pesquisador, é uma das pessoas engajadas nessa atividade chamada de Águas de Março. Até vou botar aqui no fundo uma musiquinha pra gente lembrar disso tudo, né? Quem nunca, né? Quem não lembra dessa? Tom Jobim e Elis, que cantaram, né, de forma primeira, as Águas de Março, mas depois tanto se fala delas, né? Então, só para resgatar a informação, passar a informação completa, é uma atividade que acontece no Instituto Samba, de Caxias do Sul, evento aberto, as pessoas podem chegar amanhã, 19 horas, é um formato de bate-papo. Além do Thiago, participam também o arquiteto e urbanista, o Maurício Rossi, um dos articuladores da Batalha da Estação, além do percussionista, o Diego Lunelli, que vai mostrar também variações de ritmos do samba através do tambor. Todo mundo convidado para esse bate-papo, né? Para o encontro onde pintura brasileira, samba, bossa nova e gente do bem se encontram.
Das águas de março é o fim da canseira.
É o pé, é o chão.
É a mastradeira.
Passarinho na mão.
Pedra de atiradeira.
É uma ave no céu.